gerar processos de comunhão, processos de justiça, de paz, colocando sobretudo os nossos dons a serviço do reino de Deus.
Também na comunicação, como coordenadora nacional da PASCOM, Jonaína Gonçalves tem um trabalho fundamental para a evangelização da igreja. Ela fala do espaço de pertencimento das mulheres e sobre o olhar feminino no enriquecimento da dimensão pastoral.
Precisamos reafirmar cada vez mais o nosso lugar também, que também é na igreja, também é no processo evangelizador. Nós temos esse olhar feminino que nos favorece e muito quando fazemos esse trabalho de evangelização na igreja, encontrando as pessoas como estão, aonde estão, e exercendo essa função dentro da pastoral, do grupo ou do movimento, que ainda mais aumenta e enriquece o nosso sentido de estar ali exercendo algum trabalho dentro do nosso ambiente eclesial, da nossa pastoral. Então, a presença feminina nesse trabalho, nessa atuação evangelizadora na igreja é primordial. Não só por sermos mulheres e sabermos o que estamos fazendo e o que iremos fazer, o que queremos fazer, mas também pela nossa representatividade. Por destacarmos ali o nosso espaço, porque afinal de contas nós podemos estar em qualquer lugar, né? Onde a gente quiser, todos os espaços também pertencem a nós mulheres.
Sônia Gomes de Oliveira, secretária executiva da Comissão Justiça e Paz da CNBB, recorda que apesar de alguns movimentos para que as mulheres assumam papéis de liderança, ainda somos minoria quando falamos de espaços que detêm o poder de decisão.
A gente tem vivenciado muitos momentos onde, apesar de sermos ainda essa grande maioria na igreja, de sermos esses pilares que sustentam o processo de evangelização na missão, ainda somos pouco vista ou visibilizada nos processos de decisão na igreja. E hoje a gente tem visto, a partir do Papa Francisco, muitas mulheres assumindo espaço na igreja, em cargos, né? Que são cargos importantes, mas a gente ainda é uma minoria diante do que essa grande quantidade de mulheres que nós temos e somos, e que ainda pouco vemos ocupando esses espaços de decisão. Se a gente for fazer um levantamento hoje em toda a catequese das comunidades, nós temos mulheres. Se a gente for olhar nas equipes de acolhida, temos mulheres. Nas diversas pastorais e movimentos, a grande maioria são coordenadas por mulheres. Então, é importante demais a gente perceber essa presença das mulheres, e é importante que nós mulheres nos valorizemos dentro desse espaço de sermos mulheres dentro da igreja e entendermos que o nosso papel não é de segunda categoria, é um papel definitivo de anunciadoras, de responsáveis ou na corresponsabilidade da missão que nós temos como cristãs leigas e leigos, e vejo que a estrutura da igreja ainda nos dá pouca visibilidade, no sentido que eu digo de visibilidade não é de concorrência, não é isso, mas do poder de decisão.
A irmã Maristela Ganassini, assessora da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, fala sobre o alargar da tenda e destaca a alegria de fazer parte destas mulheres que hoje são a diferença na história da igreja.
A igreja do Brasil vem despontando cada vez mais, abrindo espaços e dando oportunidades a todos a alargar a nossa tenda, uma tenda do encontro, uma tenda de evangelização, uma tenda de missão. E é nessa perspectiva que, como mulher, cada vez me sinto mais desafiada e também parte dessa história, sendo protagonista deste caminho, um caminho de evangelização, de missionariedade e de evangelização especialmente na animação vocacional. Ser presença hoje neste espaço, além de ser desafiador, é gratificante. Me sinto privilegiada por ter tantas oportunidades de ser mulher consagrada nestes espaços. Trilho sempre mais para que mais e mais mulheres possam ter também essa experiência, essa oportunidade e vivenciar em conjunto uma igreja com rosto feminino, uma igreja que a mulher encontra o seu espaço. Fazer parte deste movimento é poder sentir aquilo que Papa Francisco nos convidava, onde todos estão incluídos nessa caminhada e nessa perspectiva. ser liderança, ser presença que promove, que gera vida neste momento, é de fundamental importância, especialmente como mulher consagrada, como religiosa, como aquela que tem na sua meta de vida ou no meu projeto de vida, ajudar sempre mais nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, na perspectiva do projeto de vida. Que possamos sempre mais, como mulheres, ocupar esses espaços, espaços que também são nossos, para evangelizar, para ajudar no caminho de sinodalidade da nossa igreja.
Além dessas, tantas outras que fizeram e continuam fazendo a diferença na construção dessa igreja no Brasil e no mundo, como irmã Regina Costa Pedro, Janaína Santos, Osnilda Lima, Mariana Venâncio, Eliane de Carli, irmã Rafaela Petrini, Maria Alvorado, irmã Alessandra Smirilli. Não é possível também não lembrar do legado deixado por irmã Dorothy Stenck, que lutou até a morte pela vida dos irmãos, e também da leiga consagrada Zilda Arnes, irmã de Dom Paulo Evaristo Arnes, que fundou a Pastoral da Criança e da Pessoa Idosa. A teóloga Célia Soares afirmou que o Sínodo para a Sinodalidade reconhece o papel fundamental das mulheres na evangelização, na transmissão da fé nas famílias, nas comunidades e nos diversos serviços da Igreja, e ainda nos chama para que reconheçamos que esse papel, quando se fala nos processos de decisão, ainda é menosprezado.
Quando nós tratamos sobre a questão da sinodalidade, o próprio documento final vai dizer, lá no número 60, que em virtude do batismo, homens e mulheres gozam de igual dignidade no povo de Deus. No entanto, as mulheres continuam enfrentando obstáculos para obter um reconhecimento mais pleno dos seus carismas, da sua vocação e do seu lugar nos vários setores da vida da Igreja, em detrimento do serviço à missão comum. E aí vai justamente tratar na sequência, falando sobre o papel das mulheres na Sagrada Escritura, Maria Madalena, enfim. E depois diz, né, as mulheres constituem a maioria daqueles que frequentam as igrejas e são constantemente as primeiras testemunhas da fé nas famílias. São ativas nas pequenas comunidades, contribuem para a investigação teológica e estão presentes em posições de responsabilidades de instâncias ligadas à Igreja. Em algumas situações, né? Porque a grande dificuldade, né, é justamente essa da escuta de uma participação para e nos processos de decisão da Igreja. Porque ainda nós temos uma Igreja que, nas estruturas, ainda a grande maioria são homens, por serem bispos, padres, diáconos. E isso tudo acaba centralizando ou finalizando ali muitas vezes os processos de decisão, não tendo uma escuta e uma participação efetiva das mulheres. Então o sínodo traz isso, né? E diz que não há razões que impeçam as mulheres de assumir funções de liderança na Igreja. Não se pode impedir o que vem do Espírito Santo. Então, voltando àquilo que o Papa Francisco dizia, né? Que a Igreja do terceiro milênio será a Igreja que o Espírito Santo quer. Então, se nós somos, né, pelo batismo, temos igual dignidade, então também não se pode impedir o que vem do Espírito Santo de uma participação, de um processo de abertura maior, né, de uma participação das mulheres nas várias instâncias, não apenas nos serviços, o que tem grande importância, imensa importância. É importante também destacar que nem todas as mulheres querem ou gostariam de estar nos espaços de decisão. Isso tudo precisa ser respeitado, né? Agora, há sim mulheres que estudam, se preparam, que têm uma boa caminhada pastoral, de serviços nas várias áreas, seja nas suas profissões, por exemplo. Muitas delas podem ajudar, colaborar nesses processos todos da caminhada da Igreja. Quanto Igreja, nós precisamos, eu diria, despertar, né? Para isso, há muitas iniciativas e boas, mas não o suficiente ainda para que a gente possa celebrar, vamos dizer assim. Mas ainda como um sínodo dizer isso, né? Não há razões que impeçam as mulheres de assumir funções de liderança na Igreja e estar abertos ao que o Espírito Santo nos pede.
Campanha Quem Me Tocou.
No episódio de número 5, uma comunicação sinodal, nós conhecemos a Casa Galileia, organização da sociedade civil que atua com cristãos e cristãs por meio de campanhas. e o projeto sobre sinodalidade e comunicação, chamado Conexão Emaús.
O programa proporcionou uma etapa formativa e imersiva dentro deste ambiente de fecundidade, criatividade e unidade. Inspirados pelo Espírito Santo, um grupo composto por 7 comunicadores deu origem à campanha Quem Me Tocou, fazendo referência ao Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos do 43 ao 48, que recorda a mulher com hemorragia que toca o manto de Jesus no meio da multidão.
Os comunicadores trabalham a temática mulher e sinodalidade. A narrativa da campanha demonstra o toque feminino, a coragem e a iniciativa da mulher que pensou.
Basta que eu toque o seu manto e serei curada.
Jesus, sentindo seu toque e percebendo que uma força saía dele, parou e, no meio da multidão, perguntou:
quem me tocou?
Ou seja, Jesus, mesmo no meio de tantas pessoas e vozes, ouve aquela mulher e admira sua fé.
Sara Helena, comunicadora da Diocese de Rio Branco, no Acre, integrante da campanha, explica como a iniciativa foi se desenhando e seu objetivo de formar leigos e clérigos para que, como Jesus, também deem voz a essas mulheres.
Nós fomos construindo, com a iluminação do Espírito Santo, chegamos aí na inspiração bíblica, que levou ao nome Quem Me Tocou, e fazendo referência à mulher que tocou o manto de Jesus. Naquele momento ele sentiu uma força muito forte saindo dele, né, indo em direção a ela. Então a gente tem aí buscado que a igreja como um todo reconheça também esse toque das mulheres. Essa passagem eu vejo mesmo como uma iluminação do Espírito Santo para guiar a nossa campanha, justamente para dar esse tom assim mais pessoal, né? O toque, ele é algo pessoal. Então, quando a gente fala quem me tocou, a gente quer que as pessoas reconheçam o toque de tantas mulheres que são silenciadas. A gente quer que as pessoas percebam que as mulheres já têm uma voz e que essa voz merece ser ouvida e ouvida cada vez mais. Eu vejo muito como um movimento de cadeia, né? Um efeito borboleta, que se a gente toca o coração de uma pessoa, mas verdadeiramente, que aquela pessoa, se for, por exemplo, um padre, perceba o papel e a importância verdadeira da mulher na história, não só da igreja, mas da salvação. Dali, ele vai começar a aplicar, a reconhecer as mulheres na sua paróquia e vai se expandindo, vai partindo para a diocese, vai partindo para arquidioceses.
Outra membro é Gabriela Couto, da Arquidiocese de Vitória da Conquista, na Bahia. Ela recorda da abertura dada a Papa Francisco às mulheres na igreja, movimento que tem sido seguido também por Leão XIV.
Eu acho que esse é o caminho que a gente vê muito hoje na igreja e que foi aberto por um Papa. Papa Francisco, ele deixou esse legado para a igreja, esse legado de colocar mulheres em espaço onde elas talvez pensassem que nunca fosse possível chegar lá. E está sendo também muito interessante ver a continuidade disso com o Papa Leão. O papado dele já teve aí 2 nomeações de mulheres para cargos onde antes nunca tinha tido uma mulher. Veio do topo, né, do Papa, do nosso líder. Então, eu acho que isso é um reflexo muito importante. E deixa o seu recado. Deixa esse recado para os bispos, deixa esse recado para os cardeais, para os padres. Eu acho que eles param e olham para essas mulheres todos os dias, pensando, elas podem estar ali, elas devem, mais do que poder. Né? As mulheres, elas não precisam de destaque, porque elas já estão ali, elas já existem, elas precisam ser vistas. É uma coisa para a gente perceber mesmo, como é na sua comunidade. A gente tem que começar a olhar a partir da nossa realidade. Como é na sua comunidade? Quem é o coordenador? Quem são as mulheres que estão sendo vistas? Quem são as mulheres que estão na frente?
Laís Cavalcante, da Diocese de Campina Grande, na Paraíba, também é uma das mobilizadoras do grupo e ressalta que é grande a expectativa com esta campanha. Mas, se uma pessoa for tocada e mudar a realidade em sua igreja local, a iniciativa já terá valido a pena.
Se
Se uma pessoa for tocada, já é o bastante para nós. Mas nós temos altas expectativas, né, de que é uma campanha bonita, é uma campanha com um tema muito sensível e que muitas pessoas observam e sabem que existe, de fato, esse problema, né? Então, a gente espera que seja aceita de braços abertos por muitas pessoas e que tenha um resultado bastante positivo, principalmente voltado para o clérigo, que são os que são a cabeça e, a partir deles, que as pessoas vão percebendo o serviço da mulher.
Quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou? Senti que uma força saía de mim. Quem me tocou?
Foi eu, a mulher que sofria. Nada não me valia. 12 anos a fio, arrastei meu penar.
A caminhada sinodal nos recorda que a igreja cresce quando reconhece os dons que o Espírito Santo distribui a todo o povo de Deus. Valorizar a presença das mulheres significa não apenas agradecer pelo serviço que elas já realizam, mas também favorecer a sua participação cada vez mais efetiva e ativa nos processos de discernimento, de escuta e de decisão, para que a missão da igreja seja verdadeiramente compartilhada.
Quando homens e mulheres caminham juntos, com igual dignidade, respeito e corresponsabilidade, toda a comunidade se fortalece e se torna um sinal mais fiel do Evangelho.
Oração.
Ao longo da história, os sínodos convocados pela Igreja começam com a oração Ad Sumus Sancti Spiritus, que na tradução do latim para o português quer dizer: estamos diante de ti, Espírito Santo. Tradicionalmente, essa oração é usada em concílios, sínodos e outras reuniões da Igreja. Que possamos juntos rezar esta oração para que, juntos à escuta do Espírito, tornemos a Igreja cada vez mais comunitária, participativa, para que acolha a todos.
Oremos, irmãos e irmãs. Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome, do Pai e do Filho. Vinde a nós, assisti-nos, vinde aos nossos corações, ensinai-nos o que devemos fazer. Mostrai-nos o caminho a seguir todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós vo-lo pedimos a vós que sempre e em toda a parte agis em comunhão com o Pai e o Filho pelos séculos dos séculos. Amém.
Exemplo de tantas mulheres ouvidas neste episódio e também na história da salvação e da Igreja, inspire nossas comunidades a abrir os espaços de participação, diálogo e comunhão, reconhecendo os diversos carismas que Deus continua suscitando para a sua missão. Sigamos juntos construindo uma Igreja cada vez mais sinodal. Eu lembro que esse e outros episódios, além de demais conteúdos sobre o caminho do sínodo, sobre a sinodalidade na Igreja, você encontra em a12.com/sinodalidade. Até mais!
Eu te vejo tão jovem, tão cheia de vida, tão mulher como as outras mulheres da terra. Mas em ti qualquer coisa desperta atenção. Deste a Deus o teu coração, deste a Deus o teu coração. Igual Maria, igual a Marta, igual a Clara, igual Teresa, igual Teresa, igual a Clara, igual Maria, mãe de Jesus, igual Teresa, igual a Clara, igual Maria, mãe de Jesus.
Acabamos de acompanhar o podcast Caminhar Juntos, Comunhão, Participação e Missão. Uma iniciativa do Santuário Nacional em parceria com a Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio. Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela Rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
Buscando um lugar especial para sua próxima visita ao Santuário Nacional? Viva um momento de fé, oração e agradecimento no santuário e encontre o conforto perfeito no Rainha Hotéis. Uma experiência única de fé e acolhimento. Faça da sua visita à Aparecida um momento ainda mais especial. Acesse a12.com/rainhahotéis ou ligue 12-3104-1010. Rainha Hotéis, do Santuário para você.
O empenho pastoral não pode se tornar uma simples prestação de serviços, senão acaba por transmitir cansaço e frustração. É muito necessário a prática da adoração, um pouco esquecida neste século dramático. O cristão, sobretudo, o religioso, é alguém capaz de adorar, adorar em silêncio.
Se você se sente chamada a seguir Jesus e juntar-se às irmãs da Beata Imelda, acesse www.imelda.com.br.
Rádio Aparecida.
Eu sou o irmão Alain, missionário redentorista, e tenho uma novidade especial para você. A editora Santuário está com um site novo, visual renovado e um novo endereço: livrariasantuario.com.br. Agora, em um só lugar, você encontra as publicações da editora Santuário e os produtos da Livraria Santuário. Um site muito mais completo, com publicações das principais editoras católicas. Anota aí e compartilha: livrariasantuario.com.br, a livraria da Casa da Mãe, mais perto de você.
Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
9:04, horário de Brasília. Boa noite.
Rádio Aparecida, 104.3 MHz, ZYW774. Emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da Rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão. Voltamos a apresentar com a Mãe Aparecida.
Estamos de volta com a Mãe Aparecida, aqui pela Rede Aparecida de Rádio. Que bom estarmos juntos nesta noite de domingo, dia 2 de agosto de 2026. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Você que nos acompanha através da 104.3, através do nosso aplicativo Aparecida. E a você que nos acompanha através das rádios parceiras, rádios que integram a Rede Aparecida de Rádio. Rádio Educadora, da cidade de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Rádio Sacramento SFM, em Sacramento, Minas Gerais. Rádio Rural AM, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Entre outras, muitas e muitas outras rádios que integram a Rede Aparecida de Rádio e faz com que a gente chegue até você. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Eu agradeço você que está com a gente através do nosso WhatsApp 12-3104-1043. 12-3104-1043. Mandar um grande abraço pro Márcio de Freitas. Tá aqui um abraço pra você, viu, Márcio? Luzia Cândido, de Brumadinho, Minas Gerais. Vai na boa, dona Luzia. um beijo grande no seu coração. Mandar um abraço também pro meu amigo Luiz Fernando, da cidade de Taubaté, acolhendo também a Maria Terezinha e a Camila Machado, de Timóteo, Minas Gerais. O José Romildo, de Contagem, Minas Gerais, também está aqui com a gente, rezando e agradecendo. Um abraço para você, viu, José Romildo, meu xará. Mandar um abraço também para minha amiga Tereza Mendes, lá de Carapicuíba, São Paulo. Um beijo grande no seu coração, Tereza. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia de sempre. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Dá um beijo nas suas netas também, tá, minha querida? Um beijo para Marli Calil, a minha amiga lá de Guaxupé, Minas Gerais. Ô Marli, tudo bem, minha querida? Que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Vou colocar as suas intenções. Vamos rezar pela senhora e pelos seus pedidos. Um beijo grande no coração. 9:07, horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar a oração do mês de agosto com o padre Vanderlei Souza, missionário redentorista.
Nesse mês de agosto, estamos rezando pelas vocações. Durante essa semana, eu te convido a rezar e rezo com você pelas vocações sacerdotais. Senhor Jesus, bom pastor, que destes a vida pelas vossas ovelhas, concedei-nos santas e abençoadas vocações sacerdotais, de que a Igreja e o mundo tanto necessitam. Fazei que das nossas famílias e comunidades sejam campos férteis onde possam germinar as vocações. Abençoai o trabalho.